Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.
Este podcast é o patrocínio de
Socria.net. Registo e alojamento de domínios em boas mãos.
Estudar a viabilidade financeira do nosso projeto. Nós temos uma convidada encantadora, Liliana, queres falar-nos sobre ela?
Nós convidámos Matilde Carvalho, a fundadora e a sócia-gerente da área GEST, e é uma pessoa de facto de números, não é? Uma pessoa com muita experiência, não só a nível individual, como também de consultoria e de aconselhamento de outras organizações e de outras empreendedoras. E ela partilhou connosco algumas ferramentas críticas, não é? Algumas etapas fundamentais. Mas eu acho que o tema principal que nós também gostaríamos agora, se calhar, de enquadrar, é que esta área da análise económica financeira e da viabilidade nem sempre para todas as empreendedoras é fácil. Não é, se calhar, das componentes do business plan aquela que necessariamente vai, digamos assim, energizar e motivar todas as empreendedoras numa fase inicial.
Este é o momento-chave, é o momento teste. Este é o momento em que nós olhamos para o projeto, para o plano que já desenvolvemos. Uma pergunta que se pode colocar é: porquê? Porquê fazer este plano e porquê é que eu tenho esta necessidade de fazer o plano? E é uma fase que, como tu dizes, e certamente com toda a razão, pode ser uma fase também um pouco desmotivadora. Mas medir o retorno, perceber em que projetos é que a empreendedora pode e deve investir e investir toda a sua atenção e todo o seu esforço, porque o nosso tempo é limitado. Qual é o retorno que eu quero ter com este projeto? Em quanto tempo é que eu preciso de continuar a investir capital próprio ou até capital de início de projeto até começar a retirar do retorno financeiro que eu gostaria de ter?
É essencial. Um dos aspectos críticos que a Matilde também depois partilhará é que é fundamental nós desenvolvermos esta capacidade de pensar de forma estratégica e de usarmos a análise da viabilidade como uma ferramenta de teste daquilo que eu estou a projetar, mas de estabelecermos objetivos, de percebermos efetivamente os ajustes que se calhar à nossa ideia inicial teremos que fazer, mesmo antes de implementar, para garantir que existe já uma grande probabilidade de sucesso nessa implementação, não é? Porque nós queremos ter sucesso, não há nada pior do que termos um sonho de decidirmos e de avançarmos, mas não estamos seguros com essa decisão. E eu penso que se não tivermos todo esse know-how também não é um problema. Ou seja, nós não temos que ter, obviamente, um conhecimento técnico aprofundado e uma literacia económica e financeira quase como se fôssemos especialistas. Temos que, de facto, nos educar um pouco, ter alguma literacia para depois podermos perceber quando precisamos de ajuda. E não vamos precisar de ajuda só no início. Nós vamos precisar de ajuda ao longo de toda a vida do nosso negócio, em diferentes momentos, com diferentes necessidades. E eu acho que é um desafio. É um desafio, sobretudo, para quem não é muito destas áreas mais de finanças, contabilidade, área económica, mas efetivamente, quanto mais percebermos, mais cedo vamos também pedir ajuda, vamos pedir conselhos, pedir que nos revejam aquela primeira simulação que fizemos, mesmo que essa simulação não seja através de um software especializado, mesmo que essa simulação seja um mero exercício de Excel. Mas eu preciso fazer esse exercício para pensar dessa forma como estavas a dizer. Ou seja, eu tenho que pelo menos decidir à partida, se é um modelo de negócio, então ele tem que gerar valor. Que valor é que eu pretendo? Se eu vou investir X, de facto tenho que pensar que nesta mecânica tem que haver retorno, mesmo que seja para reinvestir na própria empresa, mas tem que haver retorno daquilo que eu estou a investir, do meu tempo, do meu, obviamente, valor financeiro, capitais próprios ou de outros, que eu consiga angariar para o meu negócio, mas efetivamente tem que haver esta lógica, temos que nos treinar.
Tocaste agora num ponto também essencial, que é que tipo de capital é que eu necessito para iniciar. Podemos começar com um capital próprio, podemos começar aquela metodologia bootstrapping, ou seja, começarmos de quase nada em certos enquadramentos legais, como por exemplo em Portugal. Hoje em dia é possível começar uma empresa com 1 euro. Depende qual é que é a expectativa. cognitiva, depende qual é que é o nível que eu quero alcançar logo no primeiro ano, porque pode haver necessidade de recorrer aos capitais de investimento. Há várias soluções. Uma das figuras que se utiliza frequentemente são os business angels, ou seja, são investidores, pessoas ou empresas ou organizações que podem investir num projeto desde que reconheçam qual é que é o valor que esse projeto poderá ter para eles, qual é que é o retorno. Ora, não há nada mais importante para um empreendedor que saber muito bem os seus números. Quanto é que eu preciso, para quê e em quanto tempo é que eu consigo ter este retorno?
Por vezes também, essa primeira projeção que fazemos poderá não ser a mais adequada, ou seja, eu poderei eventualmente tomar algumas decisões, como por exemplo ter que ter um espaço físico, muitos encargos de alguma maneira, que não são estratégicos para o negócio. E por vezes o feedback, quer de potenciais investidores, quer de consultores, quer de pessoas que nós conhecemos na nossa rede, que nós sabemos que são mais competentes, não é? Até numa forma informal, é muito rico, porque por vezes, e alguns erros que também já vi outros empreendedores e outras empreendedoras a fazer, é investir no que não é estratégico, por exemplo, na casa e não no processo e não na capacidade de gerar vendas e de estabelecer a relação crítica que temos com os potenciais clientes para perceber as oportunidades de negócio que se calhar não estão inicialmente no business plan, mas vão gerar valor e até se calhar superar as expectativas iniciais que tínhamos nesta análise de viabilidade.
E a perceber também, preciso de uma equipa, consigo começar já com uma equipa? Se sim, quantas pessoas? Ou se não, consigo fazer sozinha este projeto durante quanto tempo? E se eu fizer sozinha, que vendas é que eu vou conseguir gerar? Portanto, esta é uma análise muito importante nesta altura. Outra questão também é, este é um bom exercício, enquanto se está a fazer o estudo da viabilidade económico-financeira, é também uma boa altura para perceber que contabilistas ou parceiros financeiros eu posso ter na minha empresa no futuro.
A questão de perceber que existe muito custos da própria atividade e da criação de uma empresa, não é? Ou seja, existem custos que se calhar inicialmente para quem nunca foi empresário, é normal que não os conheça, não é? Mas a própria atividade pode ser fácil de abrir uma empresa, mas efetivamente alguém conhecedor consegue-me explicar muito bem, por vezes, aquilo que se chama um delay, não é? Ou seja, em termos da entrada e daquilo que são os compromissos que tenho, de saída, não é? De pagamentos que eu tenho e que por vezes na dinâmica do dia-a-dia do negócio a pessoa que de facto já está muito próxima de conhecer essas dinâmicas percebe que por vezes eu posso faturar, por exemplo, ao meu cliente, mas posso ter um delay grande para depois cobrir despesas que são mensais, como salários, como renda, como telecomunicações, como impostos, seguros, etc. Há aqui também um conhecimento do ponto de vista da mecânica daquilo que será a tesouraria da empresa, que nós muitas vezes temos que nos informar previamente, porque uma ideia não pode deixar de acontecer só porque existem dinâmicas que de facto o empreendedor rapidamente tem que compreender e perceber que ser empreendedora é, no fundo, assumir também muitas responsabilidades e que essas responsabilidades, obviamente, são diferentes daquilo que é um trabalho dependente, não é? Ou mesmo de um contratado, por exemplo, de um freelancer. Eu tenho, de facto, outras obrigações. Não quer dizer que seja um obstáculo, pelo contrário, é perceber que é uma dinâmica, não é? E a partir do momento que eu entro nessa configuração legal, não é? Enquanto entidade, seja uma unipessoal, seja uma sociedade por cotas, eu vou ter que, de alguma maneira, assumir um conjunto de registros e de compromissos financeiros com o Estado, com as seguradoras, com outro tipo de obrigatoriedades legais, como, por exemplo, higiene e segurança do trabalho, etc. Não é? Portanto, a partir do momento que temos uma equipe, então temos encargos com a segurança social, com os salários, com as recompensas, etc. Os benefícios.
Este plano económico-financeiro também vai funcionar muito bem no primeiro ano, como um diário de bordo, precisamente com todos estes prazos legais, pagamento de impostos, salários, etc., que agora referiste tão bem. Vai funcionar muito bem para a empreendedora se basear nele para, ao longo do ano, ter a certeza que está a cumprir com todas as suas obrigações legais.
Outro aspecto interessante é não fazer só uma vez, poderá ser aquilo que muitas vezes depois as empreendedoras vão dizer, aquilo que eu projetei não aconteceu. E pode não acontecer. O exercício dos vários cenários é muito interessante. Ou seja, a primeira projeção muitas vezes não é totalmente otimista, mas é mais otimista do que pessimista, é natural, não é? Como empreendedora isso é um exercício mais óbvio que eu faço inicialmente. E depois então treinar-me para fazer logo uma projeção em que as vendas são, por exemplo, menos um terço. Ou ou até só metade, de facto, e se, não é? Portanto, aí responder aos se's. E se, o que é que eu posso fazer? E pensar que, se calhar, esse ajustamento por baixo das despesas vai-me garantir aqui uma bolsa de flexibilidade, quase de oxigênio, para enfrentar momentos mais críticos do negócio que ainda não estão a funcionar. E no fundo, aqueles momentos menos positivos ajudam a que a empresária, quando já fez esse exercício, tenha uma solução. Tenha esse manual de bordo, olha, ok, o cenário é mais negro. Vamos ver o que é que eu tinha projetado se houvesse. Ok, posso cortar nisto. E, portanto, necessariamente aqui, se calhar, a rapidez com que eu chego à solução é mais célere. E, portanto, eu perco menos dinheiro e consigo, se calhar, retomar rapidamente um percurso mais positivo e sustentado. Dá-me orientações rápidas do que fazer.
O que é que eu posso ajustar? Porque eu quero que este diário de bordo continue a acompanhar-me no meu projeto e continue a acompanhar-me na minha viagem enquanto empreendedora. Quais é que são os recursos que eu tenho à minha disposição para os momentos menos bons também?
Eu acho que, como empreendedoras, corremos alguns riscos e fazemos alguns erros. E eu acho que o primeiro erro é não estudarmos ou lermos o suficiente ou pedirmos a alguém que nos explique suficientemente aquilo que são os indicadores e aquilo que são as metodologias e a forma como eu vou chegar a um plano económico ou financeiro da minha empresa há 3 anos, há 5 anos, etc. Portanto, o segundo erro acho que é a questão de, por vezes, externalizar demasiado. Algumas pessoas, por exemplo, pedem um contabilista para fazer, mas alguém que não está suficientemente dentro daquilo que é o conceito, o core do meu negócio. E, portanto, vai fazer uma projeção muito bem feita do ponto de vista técnico, mas se calhar que não está em total conexão com aquilo que é o mercado ou a oferta da minha proposta de valor, neste caso do meu business plan. E o terceiro, eu acho que é o excesso de otimismo ou excesso de pessimismo, ou seja, não criar um cenário moderado. Como empreendedoras temos que nos energizar e não podemos pensar que, ou seja, vou investir mas que posso perder, não podemos estar a pensar no que podemos perder, temos que sim pensar em novas soluções para garantir que vamos obviamente cumprir os nossos objetivos, não dos outros, não, é? Não da sociedade, mas os nossos objetivos.
Estamos tão perto de ter o nosso primeiro cliente. Este foi o podcast número 6, vamos agora ouvir a nossa convidada.
Matilde Carvalho, economista, consultora financeira, gestora, autora, digital marketeer e, sobretudo, crente que os números nos dão as pistas para nos guiarem nos desafios dos nossos projetos. É diretora executiva da Ariagest Serviços de Gestão SA. Descreve-se como uma pessoa apaixonada por negócios de sucesso. Nada a energiza mais do que estabelecer e realizar objetivos pessoais e apoiar projetos empresariais. O seu hobby preferido é mesmo trabalhar e ainda frequentar aulas de canto. E o empreendedorismo foi algo que surgiu de forma muito natural.
Eu tirei o curso de economia e depois comecei logo com pequenas atividades a nível de fazia trabalhos de explicações, apoio a vários alunos, tinha logo pequenos negócios, eu desde sempre tive esta vontade de fazer coisas minhas. Depois, quando acabei o curso, entrei para o mercado de trabalho, fui trabalhar para consultoras, grandes empresas, normal, e depois em 2011 eu já tinha alguns clientes para os quais trabalhava como freelancer, portanto, nível de consultoria, apoio financeiro, e resolvi que estava na altura de criar uma empresa, que já tinha alguma faturação que fazia sentido que eu fizesse. E pronto, e criei uma empresa que, entretanto, portanto, que se focacionava apenas na área de consultoria de gestão, e mais tarde encontrei com uma parceria, portanto, com alguém que já vinha de uma outra área, que era a área mais contabilística, que já tinha muitos clientes. Então juntei, no fundo, foi aqui uma junção de duas áreas de negócio e deu origem aqui a este projeto, Ariagest, onde me enquadro e desde 2011 para cá, o objetivo tem sido manter os clientes e continuar a crescer. Por isso, é muito engraçado, porque não é um negócio, acho que é curioso, por não ser um negócio, digamos, de venda ao público ou empresas, mas sim, é um negócio de venda de serviços, mas também para outros empreendedores.
Tu, individualmente, tiveste alguns receios quando começaste a pensar, eu quero, de facto, sair do modelo de trabalho freelance ou dependente e quero passar, de facto, a constituir uma empresa? E tiveste dúvidas, tiveste receios individualmente, assim, como mulher, como empreendedora?
Tive, logo à partida, que tomar uma decisão, que foi despedir-me, porque eu estava a trabalhar ainda por conta de outra e tinha alguns clientes como freelance, mas a certa altura já me ocupava muito tempo e também queriam a minha disponibilidade, porque a gente podia dizer, às 10 da noite eu respondo-lhe. A certa altura isso não é profissional e não é bom. E percebi também que as empresas ou o mercado de trabalho está relacionado com quem trabalha por conta de outrem, como é normal, não querem alguém que esteja a meio gás, a meio tempo, etc. Por isso a primeira decisão foi despedir-me. E depois percebi como é que era trabalhar em casa. Portanto, que não, nesta área não faz sentido ter logo um escritório, até porque eu estava sozinha. Como é que é gerir o meu tempo? E depois o passo seguinte, portanto, foi toda essa a decisão de sair, a adaptação, e depois a seguir foi o receio de será que eu vou conseguir crescer o suficiente? Será que isto não foi uma decisão precipitada e agora tenho aqui meia dúzia de clientes e daqui a 5 anos continuo com meia dúzia de clientes? Portanto, foi a parte da prospeção e de fazer muito trabalho também comercial. Fui tendo as minhas dúvidas, as minhas angústias, e especialmente depois, por exemplo, quando há clientes que parecem estar muito fidelizados, mas porque entanto também estávamos a passar a crise de 2010, 2011, 2012, que estavam muito fidelizados, mas pensaram, olha, Matilde, temos que cortar na área da consultoria e, portanto, é o primeiro ponto onde vamos cortar. Ou seja, todos os dias houve uma angústia nova que depois fomos tentando focar na solução e manter a bola para a frente, pronto, e correu bem. Mas claro que sim, todos os dias acordamos de uma maneira e não sabemos se vamos ser bem dispostos.
É um estilo de vida, não é, Matilde? Para ti foi relativamente fácil fazer esta parte de analisar a viabilidade financeira do projeto quando chegaste ao teu plano de negócio?
É um aspecto um bocado duplo, não é? Portanto, por um lado, de facto, eu tenho as competências para analisar, fiz o projeto, ou seja, fiz tudo direitinho, como se fosse cliente minha própria, ou seja, fiz um estudo de viabilidade há 5 anos, fiz projeções otimistas, realistas, mais conservadoras, etc. Mas, por outro lado, obviamente que, quando usando as competências em causa própria, ou mesmo para mim, ou se fosse para um amigo ou para um familiar, é mais complicado, porque nós, de um lado, queremos que funcione, e, por outro lado, temos sempre medo, ou seja, eu acho que caiu um pouco por defeito, ou seja, eu queria mesmo que funcionasse, e estava com muito medo de estar a deixar de ser racional. Então, pus uns pressupostos muito, 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 muito exigentes para verificar se mesmo assim iria funcionar. E pronto, e vi que mesmo que houvesse alguma flutuação em número de clientes, o projeto seria, flutuação negativa neste caso, o projeto seria viável na mesma. Por isso, fiz tudo direitinho e tentei ser o mais exigente comigo própria possível.
Da tua experiência, quais são os erros mais comuns que por vezes sentes que, como empreendedoras, os erros mais comuns nesta fase da análise da viabilidade? Ou seja, alguém que tem uma boa ideia, que decide, que arrisca, não é? Portanto, que ultrapassa a fase do medo e que concretiza. Quais são alguns erros que nós cometemos nesta fase de analisar se de facto isto é um negócio, se vai dar dinheiro, se vai garantir a minha sustentabilidade ou se não?
Ok, então, há aqui vários tipos de erros também mediante o primeiro tipo de empreendedor e o estádio em que está a ideia. Claro que temos que descartar logo aqueles que são os erros de alguém que não quer fazer um estudo de viabilidade ou que quer fazê-lo de uma forma muito leviana. Ou seja, às vezes aparecem pessoas com uma folha, um Word, em que diz custos, é isto, é aquilo, pronto, e acham que isso de facto é um estudo de viabilidade que não é suficiente. Vamos agora passar para o campo de alguém que quer fazer com seriedade um estudo e quer medir bem os riscos. Aí, em primeiro lugar, a parte fácil é a parte do investimento. Quanto é que eu vou gastar, quanto é que eu vou ter de pagar a mim própria ou aos colaboradores, a renda, quanto é que vou comprar em máquinas, equipamentos, isso é fácil. Temos os orçamentos, vamos pedi-los a quem sabe e com isso chegamos aos custos e, portanto, é a parte mais básica. É aquilo e não é diferente do que me deram em termos de valores. Uma das dificuldades é a parte das vendas. Portanto, o crescimento do negócio, especialmente para quem ainda não tem. Portanto, eu quando iniciei tinha alguns clientes, eu sabia um pouco quanto é que poderia pedir por cada cliente, o valor hora, se era uma avença, se era um projeto de valor fechado, etc. Quem ainda não iniciou, a principal dificuldade é muitas vezes não terem uma ideia de quanto é que podem pedir em termos de valores e como é que podem otimizar a sua capacidade produtiva, porque depois as empresas ou os empreendedores de projetos têm ali a parte também difícil, que é eu sozinha faço X de faturação, vou contratar outra pessoa porque estou a crescer, mas quer dizer, no dia a seguir eu contratar essa pessoa, ela é apenas mais um custo, porque eu não tenho as vendas suficientes para cobrir esse custo. Por isso é que é preciso fazer uma estimativa de vendas a 5 anos, para perceber se eu consigo ter sustentabilidade para ir crescendo a nível de equipa. Para isso preciso perceber os preços praticados no mercado. Às vezes somos muito influenciados por amigos que nos dizem que estão na área e que aquilo é fantástico e que é como quando alguém vendeu uma casa, nós dizemos sempre que vendeu quase pelo dobro do preço. No fundo é a conversa de café, que é normal entre amigos, mas que depois pode não ter o rigor suficiente. Por isso, nós aconselhamos sempre se quiserem fazer sozinhos, portanto, para estudarem o mercado, virem de facto, digamos, propostas ao mercado para perceber os valores, fazer algum benchmark e perceber um pouco também da história das empresas, da evolução dos seus resultados, para terem uma ideia de vendas e de crescimento que seja adequada, porque esta parte é mais, digamos, variável e também mais subjetiva. Depois a outra dificuldade é, normalmente, há uma confusão entre a parte económica e a parte financeira, que também é muito normal, portanto é uma confusão legítima. A parte económica vai nos dar, quando fazemos um estudo de viabilidade económica, vai nos dar a diferença entre as vendas e os custos, entre os proveitos e os gastos, ou os rendimentos e os gastos. E aí eu vou perceber qual é o lucro do meu negócio. E isto é o primeiro teste, é a primeira análise. Se aqui o projeto falhar, então nem sequer vale a pena continuarmos com ele. Estamos a analisar se o projeto dá lucro, se o investimento que é feito é recuperado, portanto estamos a falar de valores como de indicadores como o VAL, a TIR, portanto, para percebermos se de facto é um projeto que tem viabilidade no curto prazo, no médio prazo ou no limite a 5 anos. Isto é um aspecto fundamental, começar por uma análise económica, que é basicamente proveitos menos custos e perceber se no primeiro ano dá prejuízo, no segundo ano dá prejuízo, mas no terceiro ano já não é muito normal que dê prejuízo. Depois, a outra análise é uma análise financeira, que muitas vezes não é feita, mas que é tão importante como a análise económica. Ou seja, por uma questão de hierarquia ou de priorização, podemos começar pela análise económica, porque se de facto ao fim de 10 anos continuar a dar prejuízo, não vale a pena passarmos à análise financeira. Mas se virmos que o projeto tem viabilidade ao fim de um ano, dois anos, três anos, então temos que fazer uma análise financeira, que é uma análise que nos vai dizer os gaps ou as dificuldades de tesouraria que nós vamos ter. Eu sei que vendi, portanto eu vendi X e isso conseguiu-me cobrir completamente os meus custos, de tal maneira que eu chego ao final do ano com um resultado líquido na ordem dos 10%, 20%, tenho lucro. Mas agora eu preciso perceber se já recebi esse montante que faturei e quando é que eu tive que pagar os investimentos que fiz, portanto as compras que fiz, porque normalmente as compras são a pronto pagamento, a não ser que seja uma empresa que tenha acordos com fornecedores de mercadorias a 60 dias, a 90 dias, mas pelo menos para a renda, para a eletricidade, para as telecomunicações, para as pessoas, os colaboradores, nós estamos a falar de pagamentos a pronto pagamento, temos que pagar. E por outro lado, temos que perceber se as vendas entram na mesma proporção, porque se não entrarem, ou seja, se eu demorar 4 meses a receber, vou ter um gap de tesouraria. E por isso sim, esta análise financeira é que me vai dizer se a minha análise económica vai acontecer, é boa, é positiva, ótimo, mas se vai acontecer nos timings certos. E por vezes, se esta análise financeira não é feita, podemos correr o risco de ter um projeto muito lucrativo, mas se a empresa não tem capacidades próprias ou capacidade de recorrer à banca para se financiar, tem que fechar portas porque não consegue fazer face às necessidades de pagamento de curto prazo.
Tu achas que nesta área financeira e económica, as duas coisas, sentes que as pessoas estão bem preparadas ou se calhar precisam é de um bom apoio?
Sim, essa parte do conhecimento mínimo também é um ponto muito importante. Um empreendedor, obviamente, que pode não saber fazer os mapas de cash flows e os balanços e as demonstrações de resultados, nem tem que saber, porque um dos segredos também do sucesso é sabermos especializarmos naquilo que somos bons e educarmos aquilo em que não temos ainda ou não queremos ter as competências todas, mas tem que haver um mínimo de análise. Portanto, isso aí tem muito a ver com a personalidade de cada um. E o empreendedor tem que fazer um trabalho de casa prévio, que é assistir a algumas formações, a workshops, sobre, por exemplo, este podcast sobre a parte financeira e todas as outras partes complementares, na área da comunicação, da logística, a parte operacional, RH, recursos humanos, etc., tem que ter alguma informação de base. Quando, como eu dizia há pouco, quando o empreendedor não chega com a folha Word ou até escrita à mão, com a lista dos custos, ele tem ainda que ser trabalhado e tem que interiorizar o que é que vai ser o projeto. A nossa vida muda, não é? Portanto, e temos que ter a responsabilidade de pagar impostos, pagar ordenados, pagar a fornecedores, cobrar aos clientes que não nos querem pagar, como cobrar. Tudo isso é uma preparação e, digamos, uma introspeção e uma análise muito profunda e séria que o empreendedor tem que fazer antes ainda de querer passar para os mapas financeiros, sim.
Uhum. Para uma potencial empreendedora, quer dizer, a análise financeira não tem que ser algo que seja o castrador do sonho. Pelo contrário, é mais uma ferramenta que até ajuda a realizar.
Não, eu já tive reuniões de pessoas que queriam montar um restaurante no cimo de uma grua e o projeto tinha viabilidade e o restaurante vai abrir. Portanto, eu não tenho que dizer, não tenho que emitir qualquer opinião, nem sequer para mim própria ter juízes de valor sobre o projeto, nem sequer ser cética ou castradora. A ideia é, vamos nos focar nos números, vamos introduzir os números nas ferramentas, nos softwares que permitem fazer a análise de viabilidade e depois vamos ver o que é que os números dizem. Aquilo que nós fazemos sempre com as empreendedoras e com os empreendedores é dizer-lhes que, por vezes, têm que mudar alguns pressupostos, porque estão a ser demasiado otimistas. Eu tento sempre que seja algo de ajuste e não de desconstrução de uma ideia. Se não passarem no teste financeiro, por muitos ajustes que façamos, nós, pela nossa parte, cumprimos a nossa missão.
Tu sentes que, por exemplo, o facto de seres agora empreendedora e empresária, isso alterou muito o teu estilo de vida? O que é que achas que mudou?
Não mudou muita coisa, porque eu sempre tive mais ou menos esse estilo de vida. Mas se eu quiser comparar-me com amigas, pessoas que trabalham por conta de outrem, que ainda não têm o seu negócio, nem querem ter algum, há coisas diferentes, portanto, que eu noto a diferença. Como o meu marido também trabalha, também tem um negócio, portanto, também sabe o que é difícil, por exemplo, pontos mais diferentes, vá, férias, nós não temos noção de férias, portanto eu vou de férias, posso ir uns dias de férias, mas obviamente eu não vou desligar aquelas pessoas que dizem, bom, agora vou de férias, desligo o telemóvel, e-mail, daqui a 15 dias volto. Isso não existe. Claro que delegamos e há pessoas para responsabilizar e para fazer as coisas acontecerem, mas não podemos desaparecer completamente. É por uma questão de motivação da equipa, pela gestão da relação com o cliente. Portanto, aí há um ponto fundamental. E depois há aquele bichinho do querer desligar. Mas, simultaneamente, eu não me vou desligar de uma coisa que é boa, não é? Portanto, se não me gera stress, se me gera satisfação, porque é o meu negócio, então, se calhar, à noite estou a ver televisão. Posso entrar no mail a ver se aconteceu alguma coisa urgente, ou acabo uma reunião mais tarde. Portanto, eu vejo como, de facto, há diferenças e há quem sair de uma situação de trabalho por conta de outra, para montar o seu negócio, tem que estar consciente dessas diferenças, mas também se é aquilo que gosta, é como termos um filho, um animal de estimação, mas não vamos estar a dizer, que mal, se é aquilo que nós queremos, se é aquilo que nós gostamos, temos que ter disponibilidade para isso. Mas é bom e é fácil conciliar, eu acho que tudo organizadinho, acho que é fácil conciliar.
E, por exemplo, o que é que tu fazes logo de manhã? A primeira coisa que fazes assim que acordas? O que é que criaste como rotina, agora como empresária?
Pego no telefone e antes de me sentar a tomar pequeno almoço, vou ver o mail, a ver se aconteceu alguma coisa, ou se por vezes trabalho até mais tarde e depois no dia seguinte acordo mais tarde, também é a talização do horário, a flexibilidade do horário, e há pessoas que, sei lá, se eu acordar às 8h30 da manhã, porque fiquei a trabalhar até mais tarde. O que acontece é que às 9 horas eu já tenho pessoas na equipa que estão a trabalhar. Portanto, apesar de não estar ainda lá, tenho que estar disponível para elas. Por isso que a primeira coisa que eu faço é ver o mail, ver se há alguma mensagem, algum WhatsApp, pronto, se passa alguma coisa. E depois então sigo a minha vida normal, do pequeno almoço, do banho, das coisas normais. E depois então vou para o escritório, ou vou para uma reunião, depende.
E se tu tivesses que partilhar com outras empreendedoras ou potenciais empreendedoras, o que é que mais te motiva de teres montado o teu projeto?
Aquilo que mais me move, primeiro, eu continuo, porque eu não disse ainda, mas eu continuo com um plano, ou seja, eu tenho o meu business plan na mesma. Fui adaptando, já passaram 5 anos, mas tenho objetivos anuais que coloquei a mim própria, relacionados com o negócio, e também alguns pessoais, mas neste caso relacionados com o negócio. Portanto, a primeira coisa que mais me motiva é fazer acontecer coisas e cumprir esses objetivos que defini para mim, fico muito contente. Depois, obviamente que isso só acontece se eu tiver uma equipa motivada. Portanto, aquilo que também mais me motiva é motivar as minhas colaboradoras, por acaso são quase todas mulheres, e fazê-las acreditarem no projeto e sentir que elas genuinamente sentem-se parte dele e o defendem como se fosse também delas. Isso é muito, muito importante. E depois, a terceira coisa é o dia-a-dia do negócio, não é? Portanto, é conhecer novos projetos, novos empreendedores. Cada cliente é um desafio, porque às vezes temos que dizer coisas, enfim, afinar modelos de negócio, motivá-los. Portanto, no fundo, é uma multiplicação de motivação aquilo que a minha vida é, e motivar dá-me de facto muita alegria.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas, e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente, reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.